Sejam bem-vindos a mais uma edição de Herd Desportivo. Aproximamo-nos do final de 2021. Estamos em plena quadra festiva e desde já apresento então os votos de um santo e feliz Natal, muita saúde e que, como é óbvio, esta quadra seja passada de forma o mais feliz possível. O desporto, esse continua e ainda tem muitos motivos centrados na competição propriamente dita. Neste fim de semana, por exemplo, nada parou, tudo em marcha e vivemos tempos diferentes, tempos condicionados pela pandemia em curso que infelizmente teima em continuar entre nós, mas nem por isso o desporto amador, na sua vertente mais amadora, por assim dizer, continua em força, sendo disso exemplo a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, cuja primeira volta chegou ao fim. E recorde-se que na última temporada, precisamente, foi pela primeira volta que o campeonato ficou, tendo sido o Coroxenso vencedor da competição. Esta época, felizmente, haverá espaço para que a prova possa crescer ainda mais e, ao que tudo se deseja, como é óbvio, possa efetivamente chegar ao fim, sendo que para o início de 2022 não se prevêem dias fáceis, tendo em consideração as recentes previsões da Direção-Geral da Saúde. Mas são outras histórias, vamos falar de desporto propriamente dito. Teremos neste espaço, até bem perto das 23 horas, o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias, e como habitualmente vamos começar com o hóquei em patins, num fim de semana marcado pela realização dos 32 avos de final da Taça de Portugal, sendo que o distrito de Santarém viu duas equipas seguirem em frente, precisamente o Sporting de Tomar e o Os Corujas, o União do Entrocamento ficou pelo caminho. E o Sporting de Tomar, precisamente, não fez por menos e venceu o Caldeiras por 0-23 em jogo correspondente aos 32 avos de final desta Taça de Portugal. O emblema leonino respeitou o seu adversário, encarando esta missão a sério, apesar da diferença de escalões e, claro, de qualidade. Foi mesmo o resultado mais desnivelado da eliminatória. Vamos aos outros desfechos. Termas 0, Sporting 9, Penafiel 2, Juventude Salesiana 3, Nafarros 1, Benfica 10, Mielhada 1, Hockey Clube de Braga 8, Candelária 4, Turquel 2, Valença 4, Hockey Clube de Sintra 3, Hockey Clube da Maia 0, Criar 2, Alenquer e Benfica 6, Sporting Marinhense 3, aqui uma surpresa, Fanzeres 2, Póvoa 3, Física 2, Barcelos 5, Oeiras 4, Alverca 2, Biblioteca 4, São Joanense 3, outra equipa primodivisionária a cair, Senap 10, Passo de Rei 1, Campo de Arique 2, Ribadave 5, Caldeiras 0, Sporting de Tomar 23, Parede 3, Oliveirense 14, Bulicame 4, Académico da Feira 9, Clupilhares 4, Murches 1, União de Trocamento 2, Ventude Viana 4, Tujal 9, Beja 5, Vasco da Gama 0, Passo de Arcos 7, Leiria Marrazes 1, Famalicense 10, Fabril 3, Juventude Pacense 9, Hockey Clube de Câmara 5, Académica 3, Escola Livre 3, Marco 2, Cucujães 4, Carvalhos 5, Pessegueiro do Voga 4, Académica de Espinho 3, Limianos 7, Corujas 9, aqui os Corujas de Coruche a seguirem em frente, e Infante de Sagres 8, Vila Franquense 7. Paulo Beirante, comentador da ERT para o Hockey em Patins, analisou esta eliminatória e, em especial, o desempenho do Sporting de Tomar.
Sim, praticamente um treino. Sabia-se, já de antemão, que efetivamente a vitória iria sorrir à equipa na Vampina, mas por uns possíveis 23-0 era normal que assim se pudesse esperar. A má notícia do Sporting de Tomar é que efetivamente a Filipe Almeida, depois da lesão que sofreu em Barcelos, confirmou-se todos os piores cenários e Filipe Almeida ficou de fora neste jogo. E perante aquilo que nós que conseguimos perceber, Filipe Almeida irá ficar fora nos próximos encontros, dado que poderá vir a ser operado a uma mão, o que vai colocar o jogador de fora nos próximos tempos. Portanto, a má notícia é esta por parte da equipa do Sporting de Tomar. Vamos ver se o Sporting de Tomar confirma todas essas notícias que nós temos, porque efetivamente ele já não se deslocou até São Miguel, e que, pelo aquilo que nós conseguimos apurar, o jogador em Barcelos voltou, digamos assim, a ter queixas, e aquilo que o departamento médico, julgamos nós, pensou foi que seria a altura ideal para então a Filipe Almeida ir à cirurgia. Turquel, Marniense e Sajonense ficarem pela Taça Portugal nesta eliminatória, com alguma surpresa, sim, em alguns resultados, nomeadamente o jogo mais surpreendente, a equipa do Vupir de Palau de Frades a vencer a equipa da Sanjonense por 4-3, sendo que esta equipa da Sanjonense não consegue encontrar o caminho da vitória, é surpreendentemente a negação das vitórias, e então esta equipa continua a ter bastantes dificuldades a encontrar a vitória, e paralelamente ao Campeonato Nacional continua, e desta vez afastada da Taça Portugal, continua a sua senda das derrotas. Depois, o Marinhense também a perder em Alenquer, sempre um jogo difícil para a equipa de Nuno Domingos, mas aqui também uma vitória também se calhar algo expressiva por parte da equipa do Alenquer, frente à equipa do Marinhense, que até começou a ganhar o jogo na Vila Presépio, em Alenquer. E depois, aqui um jogo em que o Turquial perdeu na visita até aos Açores, até à Ilha do Pico, frente à equipa do Remolário, por 4-2, fazendo com que também que João Simões fosse, digamos assim, encontrasse aqui o caminho também do despedimento da equipa do Turquial. Em comunicado esta manhã, a equipa do Turquial prescindiu dos serviços do professor Simões, evidentemente em comum acordo, porque o técnico e todos nós conhecemos a quem é o professor João Simões, uma pessoa íntegra e que também já vinha dando algumas indicações de que queria também o bem do clube, e chegaram a entendimento para o bem do clube. Então a saída do professor Simões, já conhecer esta manhã, é portanto a equipa do Candelária a fazer instalar o esticote, nesta vez na equipa do Turquial. Sendo que a equipa do Turquel, o próximo jogo para o Campeonato Nacional é frente à equipa do Sporting de Mar no dia 19 de janeiro. Portanto, aqui se calhar mais dificuldades para a equipa do Sporting de Mar, que irá encontrar se calhar já um novo timoneiro à frente da equipa do Turquel. Aguarda-se a todo momento também que a equipa do Turquel anuncie que será o novo treinador da equipa sénior, e vamos aguardar agora com alguma ansiedade para saber que quais são, digamos assim, os possíveis treinadores a que a equipa do Turquel possa vir a recrutar para a sua equipa sénior. Não, a equipa do Turquiel tem no seu hábito ter treinadores muito próximos de casa. Aqui há uns tempos atrás, a equipa do Turquiel subiu o treinador que neste momento está aqui, a equipa do Sub-17 e Sub-19, que é o Nelson, que poderá interinamente subir aos séniores. Essa poderá ser, digamos assim, uma possibilidade. Agora, sabendo que o Turquiel é muito de raízes próprias, tem tradição, e tem que ser um treinador que consiga incutir, digamos assim, naquele espírito de que são os jogadores da casa, um projeto de casa praticamente, e tem que ser um treinador que conheça bem aquele projeto. Portanto, estou convencido que o Turquiel irá ter, digamos assim, a melhor solução para o projeto, que continua a ser, a manter-se na primeira divisão, ainda apenas com 4 pontos, é verdade, é um projeto difícil, mas que ainda está ao alcance do novo timoneiro a poder tirar o Turquel da linha d'água e ficar na primeira divisão.
A Hertz falou com Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que não escondeu a clara diferença de qualidade entre a sua equipa e o Caldeiras, admitindo que a motivação foi uma das explicações para um resultado desta dimensão.
Não diria que fosse a chave, mas acho que há que enaltecer o trabalho da forma como os atletas viram o jogo, porque é muito fácil ver o jogo de forma diferente. E eu, a experiência, já tenho também há alguns anos e já vi alguns jogos teoricamente fáceis, que acho que nunca foi posto em causa, até antes do jogo, quem iria ganhar, porque a diferença de valores entre nós e eles é muito grande. Não pondo isso nunca em causa, mas depois há sempre o facilitismo, e além do facilitismo há sempre o levar o jogo às vezes para momentos de individuais, e penso que aquilo que nós conseguimos contrariar foi exatamente isso. Portanto, nunca houve essa expectativa individual, houve sempre o coletivo a trabalhar. Agora, e bastou o foco estar, não diria a 100%, mas a 70%, para desnivelar o resultado e construir uma vitória, neste caso com números que não são bons, neste caso para ninguém, mas e podiam ter sido mais, portanto não ponho isso de maneira nenhuma em causa. Mas fomos sérios e é isto que eu também pedi um pouco à equipa, como trabalhámos foi assim, pronto, e no fundo foi uma eliminatória, mas acima de tudo foi um... Foram 2 dias, porque ir aos Açores são sempre 2 dias, entre viagens e neste caso algum convívio. Diria que mais foi um bom exercício de team building para o grupo numa altura em que precisávamos disso.
Nuno Lopes, sabendo que, como é óbvio, há outros desafios em que a exigência é incomparável, obter um resultado destes e agora seguindo-se este novo patamar competitivo em que o Valongo estará pela frente, competitivamente a equipa pode aqui acusar algum tipo de handicap perante um resultado desta dimensão, ou não?
Não, nós estávamos conscientes. Antes de irmos para este jogo, estávamos conscientes do momento, neste caso, que era este jogo com o Caldeiras, mas também estamos muito conscientes daquele jogo de Valongo, sabendo que o jogo de Valongo, aquilo que nos traz, é, acima de tudo, é provarmos a nós próprios que, quando jogamos fora e em redutos difíceis e que vão ser, neste caso, sempre desfavoráveis a nós, que nós conseguimos já encarar isso de forma natural. Porque o temos feito assim no campeonato todo. Portanto, no fundo, o grande desafio de Valongo é esse, acima de tudo. E nós precisávamos, talvez, também desta pausa do ponto de vista da competição, não, porque, no fundo, nós pausámos um bocadinho, a cabeça descansou um bocadinho, não foi posto em causa a vitória, e essa pausa faz bem para carregar baterias agora e começar a treinar esta semana para, no fundo, finalizar a primeira volta, finalizar o ano da melhor forma. Sabendo que o Valongo está para o mesmo que nós, também é uma equipa que está com uma posição tranquila na tabela, que joga em casa, que eu não escondo que há sempre algum favoritismo para a equipa que joga em casa, mas que nós queremos contrariar isso e que queremos afirmar como temos feito noutros jogos.
Para aquilo que se quer como a afirmação classificativa do Sporting tomar, uma vitória em Valongo poderá alguma vez valer mais do que 3 pontos?
Assim tudo é aquele de o valor histórico que é o tomar, pelo menos nos últimos, diria, 20 anos, que é uma história que eu conheço bem. O Tomar nunca conseguiu chegar a uma primeira volta com uma qualificação resolvida, não é? Por exemplo, o garantido da permanência, eu penso que 24 pontos garantem a permanência na primeira divisão. Portanto, isto foi, nos últimos 20 anos nunca aconteceu. Duvido que 21 pontos chegue, mas 24 chega. Portanto, nós conseguirmos fazer 3 pontos quinta-feira e dizer que podemos preparar a próxima época com tempo, com o tempo todo, neste caso, que há pela frente, eu acho que isso é um momento, a mais-valia é só essa, nada mais do que isso. Mas isso, pronto, é uma coisa que nós queremos que aconteça rapidamente, mas se não for agora, será depois, e não nos belisca absolutamente em nada, mas, acima de tudo, é jogar para ganhar. Jogamos para ganhar, queremos ganhar, fora, em casa, seja onde for, em qualquer campo, isso é uma matriz que é nossa e que nós temos que cimentá-la. E este é mais um jogo onde nós vamos à procura exatamente disso, respeitando ao máximo o adversário, sabendo o que é que o adversário joga igual e o que nos pode complicar, mas é olhar para nós e olhar para aquilo que nós queremos, independentemente de quem, da forma que eles joguem ou que eles queiram. Temos que ser sempre mais. Acima de tudo, temos que querer mais que eles, temos que querer correr mais do que eles, queremos querer atacar mais do que eles, e só assim nós conseguimos aquele espírito que tanto andamos a trabalhar e que queremos consolidar.
Nuno, estamos numa fase e vivemos um período de grande incerteza face à pandemia que teimosamente continua entre nós e se calhar hoje em dia acaba por ser normal dentro desta anormalidade jogar-se numa antevéspera de Natal. O grupo sente de alguma forma esta proximidade à quadra festiva? Há aqui alguma alteração de projetos e de planos individuais que possa colocar em causa o foco para este jogo?
Não, porque nós, há muito tempo que sabemos que é assim, o calendário não tínhamos outra hipótese. Nós, vamos lá ver, também fomos um pouco obrigados, porque na altura ainda não havia a anulação da taça 1947, e fomos obrigados pela Federação a ter que o fazer até mesmo, ou seja, fecharmos a primeira volta do campeonato, e somos nós, no fundo, na altura, éramos nós o único jogo em entrar. Hoje em dia, já há outros jogos que não se vão cumprir nessa data. Eu penso que vai faltar um jogo que será feito na próxima semana, mas isso não vai alterar nada. Nós, a pandemia, já sabemos que temos que viver com ela. Infelizmente, já passámos por isso até há coisa de um mês e meio atrás, e sentimos-la na pele. E agora, não. Jogar a 22, a 23, eu percebo que o momento agora é mais de família, mas os seres humanos e nós como seres humanos que somos, somos animais de hábitos, por isso, sempre focados no hóquei, porque no fundo, não sendo a profissão número um de todos, mas é no fundo o foco máximo que nós temos para isto. É dia 23, é dia 1, é dia 25, chegamos quando tivermos que jogar e não vamos. Não é por isso que se vai perder o foco do jogo.
Nuno, ainda vamos, como é óbvio, falar, quanto mais não seja, no rescaldo desse Valongo Sporting de Tomar, mas precisamente Natal, passagem de ano, alguma mensagem que se importe nesta altura deixar?
Mas é para todos os tomarenses, para todos os sócios, os adeptos, os amantes do hóquei, quem nos ouve, é desejar a todos um ótimo Natal, uma ótima quadra festiva. O Natal é de facto o momento da família, e nós mais do que nunca precisamos disso. Portanto, é um Feliz Natal, um final de ano que seja bom para todos e que o próximo ano seja no mínimo igual ao que tivemos, de preferência melhor, e a mensagem final é saúde, muita saúde para todos, porque sem saúde com certeza não conseguimos aquilo que queremos.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui também já a perspectivar este duelo desta quinta-feira em que a formação nabantina se desloca ao reduto do Valongo. O recorte está em causa, jogo correspondente à oitava jornada que tinha sido adiado precisamente devido a um surto Covid-19 detectado na altura no plantel leonino. O Sporting de Tomar irá então acertar calendário com o Valongo. Recorte-se nesta altura a primeira divisão nacional tem a classificação assim ordenada: Porto na frente, 34 pontos; segundo, Barcelos com 30; terceiro, Oliveirense com 29; quarto, Sporting com 28; quinto, Benfica, 27; sexto, Sporting de Tomar com 21 pontos; sétimo, Valongo com 18, também com 18, o Hockey Clube de Braga; nono, o Paço de Arques tem 17; décimo, Juventude Viana e Sporting Marinhense com 10; décimo segundo, o Parede com 9 pontos; décimo terceiro, Turquel com 3; décimo quarto e último, São Joanense, com apenas 3 pontos conquistados. Vamos agora deixar o hóquei em patins, centramos atenções no futsal. Também houve competição neste sábado, precisamente futsal, segunda divisão nacional, onde o Ferreira dos Êxeres escorregou na deslocação ao reduto do Ladoeiro, empatando a uma bola em jogo a contar para a segunda jornada do apuramento de campeão subida deste mesmo escalão. O emblema ribatejano, claramente superior ao adversário, pecou na concretização e viu fugir 2 pontos e ainda Belenenses e AMSAC na liderança do grupo. Vamos então aos resultados. Segunda jornada, Retacho 1, Macedense 0, Ladoeiro 1, Ferreira do Zêzere 1, Bairros 1, Marítimo 11, Nelas 3, Belenenses 7, Caxinas, Dinamo São Joanense será jogado a 9 de Fevereiro e Brunhosa 3, AMSAC 7. Na frente, Belenenses e AMSAC 6 pontos, 3º Ferreira do Zêzere com 4, 4º Marítimo, Caxinas e Retacho têm 3, 7º Ladoeiro, Brunhosa e Dinamo São Joanense com 1 ponto, ainda sem pontuar Nelas, Bairros e Macedense. A próxima jornada, a 2 de janeiro, Dinamo São Joanense, Retacho, Ferreira do Zêzere, Nelas, AMSAC Marítimo, Belenenses, Bairros, Macedense, Ladoeiro e o Brunhosa, Caxinas. Ainda pelo futsal, agora 3ª Divisão Nacional, fim de semana com derby a Ribatejano, o Gruders de Orém venceu o derby do distrito de Santarém, desta mesma 3ª Divisão, ao impor-se na deslocação ao reduto da Casa do Benfica da Golgã, resultado que pode considerar-se como surpreendente. Ainda assim, os golganenses terminam esta fase à frente do seu rival numa série ganha pelo carregado. Vamos aos resultados. 10ª jornada, Série E, Casa do Benfica da Golgã 3, Gruder 5, Gairense 2, Carregado 3, Arnal 3, Monfortense 4. Na frente, o Carregado, 24 pontos, 2º Monfortense com 20, 3º Arnal com 19, 4º a Casa do Benfica da Golgã com 10, 5º Gruder 8 pontos, 6º e último, o Gairense, com 4 pontos conquistados nesta fase da competição. Estas últimas equipas, precisamente a Casa do Benfica da Golgã, o Gruder e ainda o Gairense, irão agora disputar a zona de manutenção, a luta pela manutenção nesta 3ª Divisão Nacional de Futsal, sendo que, recorde-se, nunca demais recordar, já o Ferreira do Zêzere está em plena luta na 2ª Divisão pela subida ao escalão principal. Continuamos pelo futsal, agora no patamar distrital, registo para a jornada 11. Os Tomarenses de Carvalhos de Figueiredo venceram na deslocação ao reduto da Casa do Benfica da Golgã B. Vamos então aos resultados. Imparáveis, os Patos 11, Futal Meirim 2, Cercal 5, São Vicentense 9, Vitória Clube de Santarém 3, Mação Futsal Clube 1, Valtravesso 2, Ventudo Oriense 6, Casa do Benfica da Golgã B 2, Carvalho de Figueiredo 3, Gruder B 1, Lourissarense 4. Na frente, os Patos, 28 pontos, 2º Lourissarense com 25, 3º São Vicentense e Juventude Oriense, ambos com 20. 5º Carvalhos de Figueiredo tem 19 pontos, tantos quantos o Vitória Clube de Santarém. 7ª Casa do Benfica da Golgã B, que tem 11. 8ª Mação Futsal Clube com 10. 9º Gruder B, Cato Coruche e Cercal, todos eles 9 pontos. 12º Futal Meirim com 3. Também é com 3 pontos está o Val Travesso. O campeonato regressa apenas a 8 de janeiro. Mação Futsal Clube Gruder B, Cato Coruche, Vitória Clube de Santarém, Lourissarense, Cercal, São Vicentense, Patos, Futal Meirim, Casa do Benfica da Golgã B e Carvalhos de Figueiredo, Val Travesso. Deixamos o futsal, vamos entrar desde já no futebol. Como habitualmente começamos pelos patamares nacionais, neste caso Liga 3, onde o distrito de Santarém está representado por uma equipa, precisamente o União de Santarém, que nesta jornada, refira-se, alcançou a 2ª vitória na competição. Vamos então aos resultados. Foi jornada 13, Cova da Piedade 2, Amora 1, Vitória de Setúbal 0, União de Leiria 2, Oriental Dragon 0, Alverca 1, Caldas 0, Sporting B 0, Real Massamá 0, União de Santarém 2, grande vitória da formação escalabitana, e Torriense 2, Oliveira do Hospital 1. Vamos então dar-se conta da classificação. União de Leiria é líder, tem 30 pontos, 2º Torriense com 23, 3º Alverca com 20, 4º Real Massamá e Caldas têm 19, 6º Amora com 18, 7º Vitória de Setúbal com 17, 8º Cova da Piedade com 14, 9º Oriental Dragon, também o Sporting B, ambos com 13 pontos, União de Santarém agora é 11º, tem 9 pontos conquistados, 12º e último, o Oliveira do Hospital, que tem 8 pontos conquistados. Refira-se que a formação escalabitana irá entrar em ação nesta quarta-feira, deslocação ao reduto do Sporting B, jogo em atraso correspondente então a este campeonato. Também no mesmo dia, o Vitória de Setúbal mete forças com o Caldas. Importa sublinhar que este Sporting B União de Santarém será transmitido pelo Canal 11. Ainda antes do final deste ano, a União de Santarém acerta o seu calendário, irá deslocar-se ao reduto do Vitória de Setúbal, também em jogo correspondente a esta Série B da Liga 3. O jogo será no dia 30 de dezembro. O campeonato, excetuando estes jogos, volta então em janeiro, a 7 de janeiro, com o União de Leiria Cova da Piedade, dia 8, Real Massamá Oriental Dragon, Amora Alverca, Sporting Betoriense, Oliveira do Hospital, Vitória de Setúbal. No dia 9, teremos o União de Santarém, Caldas. No que diz respeito, e ainda pelos patamares nacionais, no que diz respeito ainda ao futebol, olhamos para a Série E do Campeonato de Portugal. Aqui o distrito de Santarém está representado pelo Coroxense, que somou a segunda derrota seguida a jogar em casa, e desta feita aos pés do Loures. Vamos então aos resultados. Jornada 10, Sintrense 1, Operário da Lagoa 1, Rápido Peixe 0, Elvas 0, Sacavenense 0, Belenense 0 e Coroxense 2, Loures 3. O Sporting ideal Pedro Pinheiro foi adiado. Na frente, o Pedro Pinheiro com 17 pontos, segundo Sintrense com 16, terceiro o Belenenses também com 16, também com 16 aparece o Loures, quinto o Elvas, também o Operário da Lagoa tem 12 pontos, sétimo Sacavenense e Coroxense, ambos com 11, nono Rápido Peixe e o Sporting ideal com 10 pontos conquistados. Próxima jornada também só em janeiro, 9 de janeiro, Belenenses Sporting ideal, Loures Sacavenense, o Elvas Coroxense, Operário da Lagoa Rápido Peixe e o Pedro Pinheiro Sintrense. Então aqui feitas estas contas, feita esta contabilidade relativamente aos patamares nacionais, quer ao União de Santarém na Liga 3 e ao Coroxense no Campeonato de Portugal. Assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida e o destaque estará centrado na primeira divisão distrital.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos agora centrar-se atenções no futebol. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Poderia dizer-se que caiu o pano sobre a primeira volta. Efetivamente, assim foi, mas ainda há jogos em atraso, pelo que, para que essa realidade seja efetivamente real, passa a redundância, há que cumprir esse calendário. Mas no que diz respeito a esta 15ª jornada, para a União do Tomar, que somou a 8ª vitória seguida, e para o Rio Maior, está com 6 triunfos consecutivos, os dois na frente e, ao que parece, já inalcançáveis face à concorrência mais direta. Pelo menos os atuais resultados assim o dizem. Vamos então aos desfechos desta 15ª jornada. Abrantes e Benfica 1, Torres Novas 2, Cartaxo 2, Salvaterrense 1, União de Almeirim 1, Ferreira do Zêzere 3, Amiense 1, União do Tomar 3, Benavente 4, Oriense 2, Mação 2, Alcanenense 0, Glória do Rio Batejo 0, Rio Maior 4 e Samora Correia 1, Fazendense 1. Na frente, União do Tomar 40 pontos, segundo Rio Maior com 33, terceiro Mação 27, quarto Fazendense com 25, quinto Alcanenense com 22, sextos Cartaxo, Torres Novas, Samora Correia e Salvaterrense, todos eles com 20, décimos Abrantes e Benfica e Benavente têm 18, décimos segundos Oriense e Amiense com 17, 14º União de Almeirim com 9, 15º Glória do Rio Batejo e Ferreira do Zêzere com 5 pontos. A próxima jornada só a 9 de janeiro, Mação Rio Maior, Samora Correia Alcanenense, Fazendense Ferreira do Zêzere, Glória do Rio Batejo Oriense, Benavente União do Tomar, Abrantes e Benfica Salvaterrense, Amiense Torres Novas e o Cartaxo União de Almeirim. Vamos à análise desta jornada com Walter Guedes.
À entrada para a última jornada desta primeira volta deste campeonato, e mesmo sabendo que existem equipas com jogos em atraso, independentemente do que acontecesse nesta última jornada, o cenário iria se manter. Duas equipas destacadas na frente do campeonato, três equipas nos últimos três lugares, já com distância para os restantes, e um grupo intermédio de 11 equipas com trocas posicionais constantes e que têm tornado este meio da tabela bastante dinâmico e interessante, logicamente. Hoje disputou-se a 15ª jornada, que marcou a metade, o final da metade deste campeonato, e três jogos em análise mais pormenorizada. Amiense, União de Tomar e Samora Correia Fazendense. Dois candidatos à vitória nos respectivos jogos, União de Tomar e Fazendense, a jogar contra duas equipas e, acima de tudo, em dois campos tidos como os mais difíceis, onde, como se costuma dizer, onde os pontos são muito caros, falamos naturalmente das equipas de Amiens e Samora Correia. E também uma São Alcanena. Duas das equipas que nos últimos anos chegaram a competir no Campeonato Nacional, separadas na tabela apenas por dois pontos, e dois dos líderes daquele grupo de 11 equipas no interior da tabela classificativa. Resultados destes três jogos: Amiens 1, União de Tomar 3. União de Tomar vence e, mesmo começando a perder, consegue uma remontada e somar 3 pontos preciosos na sua caminhada. Samora Correia 1, Fazendense 1. Divisão de pontos em Samora, não deixando assim a equipa de Samora que o Fazendense continuasse a perseguição aos dois da frente, levando os 3 pontos. Mação 2, Alcanena 0. Vence a equipa de Mação e continua, essa sim, a sua perseguição aos dois da frente. Faz 27 pontos e reconquista o terceiro lugar na tabela classificativa. Surpresas desta jornada, elegemos o jogo Abrantes 1, Torres Novas 2. A equipa de Torres Novas vence hoje em Abrantes e, após um arranque menos conseguido, consegue finalizar a primeira volta com 20 confortáveis pontos, aliás. Final mais desta jornada, Pereira dos Ezer e União de Tomar. O último e o primeiro. Vencem fora os seus jogos e conseguem 3 preciosos pontos para ambas as equipas. Finalmente, destacamos a equipa da Glória pela goleada sofrida em casa, perante a equipa de Rei Maior por 0-4, e também a União de Almeirim Sade. Perde com, até aqui, o último classificado e não consegue somar 3 pontos perante um adversário direto. Contas deste campeonato, Paulo, e isto independentemente do resultado dos jogos em atraso, União de Tomar é campeão da primeira volta. O Mister Filipe Pinto está de parabéns, naturalmente. Rio Maior confirma-se como o principal opositor. Caso não perca os dois jogos, a equipa do Mister Gonçalo Carvalho será a única equipa sem derrotas nesta primeira metade do campeonato. E caso acabe mesmo por vencer os dois jogos que tem atraso, termina a primeira volta, aliás, a um ponto da equipa de União de Tomar. Terceiro classificado, Mação. Mas este já a 13 pontos do primeiro lugar. Os três últimos classificados, com um fosso de 8 pontos para a equipa imediatamente acima na tabela, neste momento, o Amiens. E também uma nota para os três clubes recém-promovidos, Salvaterrense, Ouriense e Benavente, que, face aos pontos já amealhados, respiram saúde na tabela classificativa, faltando ainda ao Ouriense disputar 3 jogos em atraso e à equipa de Benavente 1 jogo. Por último, não queria terminar sem agradecer as inúmeras mensagens e telefonemas de apoio que recebi de pessoas, essas sim com elevada competência para avaliar o nosso gratuito contributo para a rádio. Sinceramente, muitas nem pensei que fossem pessoas atentas ao serviço prestado pela Rádio Hertz, aliás, e voltar a referir que nos limitamos simplesmente a analisar os resultados e os momentos de cada equipa, ou seja, apenas factos. Isso é o que fazemos neste espaço, e que nunca fizemos, nem é a nossa intenção fazer, qualquer julgamento à competência de treinadores ou árbitros. Acreditamos sim que todos são competentes, mas sabemos das condições que a maior parte não tem ao seu dispor para trabalhar da forma como todos gostariam de trabalhar. A todos, sem exceção, a nossa palavra de apoio para continuarem o valoroso trabalho.
Walter Guedes aqui na análise esta jornada 15. Que grande União do Tomar. A equipa nabantina fecha o ano em primeiro lugar e com uma série de 8 vitórias seguidas, série de que não há memória nas duas últimas décadas e que faz parte, e que faz, aliás, deste plantel aquele que tem melhor rendimento registado até agora. O União aumentou ainda para 10 o número de jogos sem perder. O único desaire da primeira volta foi em Samora Correia, em outubro último. Já o Amiense está em tendência descendente no que à sua produção diz respeito. Basta dizer que não ganha há 7 jornadas, as últimas 4 mesmo saldadas com derrotas. Está em queda na classificação. A Hertz acompanhou este duelo a par e passo. Vamos à análise de Rui Bugalhão.
A equipa do União do Tomar que vai levando 3 pontos nesta jogação sempre difícil. Uma equipa bem organizada, bem comandada por Cabé, mas que se viu privada de um elemento ainda dentro da primeira parte, e isso realmente fez mossa e veio-se a sentir, sobretudo em termos físicos, nestes últimos minutos da partida. O União do Tomar que vai passar o Natal e Ano Novo em primeiro lugar, e obviamente que há muito tempo que não havia realmente uma equipa do União do Tomar a fazer um campeonato como está a fazer a equipa de Felipe Pinto, que vai batendo recordes atrás de recordes, e apenas a ter ali a perseguição para já do Rio Maior, que com 2 jogos a menos está também a fazer uma pressão enorme, não vai perdendo tempo, não vai vacilando também a equipa de Rio Maior. Mas o União do Tomar esteve durante muitos, muitos minutos em desvantagem, conseguiu desbloquear a situação por intermédio de Tiago Vieira. Depois 2 golos, já o vamos confirmar, Paulo, para já 1 de Guilherme Graça, vamos confirmar daqui a pouco o terceiro, mas o que conta para já na história desta partida foram as dificuldades do União do Tomar em conseguir implementar o seu jogo, em conseguir o domínio da partida, a organização ofensiva que consegue sempre fazer, sempre junto numa pressão alta, junto do último reduto dos adversários. Hoje não consegui fazer, teve muitas dificuldades. A equipa comandada por Cabé, sempre bem posicionada, bem organizada, a sair sempre com 3 homens muito rápidos, com muita mobilidade na frente, Ganso, Lista e também Moleiro, 3 jogadores que apareciam também a dar largura e também na zona frontal, a causar muitas dificuldades também ao último reduto da equipa do União do Tomar. E claro, foi claudicando em termos físicos a turma da casa. União do Tomar também com as alterações protagonizadas por Felipe Pinto, pondo mais unidades à frente, as entradas de Guilherme, de Ismael, também com as entradas de Fábio Lúcio, mais fresco a fazer corredor do lado direito. Bom jogo também dos 2 avançados, o Emerson sempre nos apoios, como é normal. Cris sempre um homem que não se cansa, que dá sempre tudo dentro do relvado. 2 jogadores que foram também realmente um quebra-cabeças junto da defensiva da equipa do Amiens. Boa organização para esta equipa do Amiens. Um ambiente sempre que é complicado, porque há muito apoio que vem das bancadas, mas o Amiens para já não está a fazer um bom campeonato. Está no 10º lugar, está apenas com 17 pontos. União do Tomar, isso sim, está a fazer um campeonato irrepreensível. Soma mais 3 pontos, mais uma vitória, a fazer uma série inigualável nos últimos muitos, muitos anos. A equipa de Felipe Pinto vai batendo recordes em busca do sonho, a subida aos nacionais. Para já, Natal e Ano Novo, União do Tomar está no topo da classificação. Parabéns à União do Tomar, parabéns ao técnico Filipe Pinto, parabéns ao staff, parabéns aos jogadores da equipa tomarense.
Na reportagem, Cabé, treinador do Amiense, que claro está, disse não ter ficado satisfeito com o resultado, mas elogiou os seus atletas.
Não estou satisfeito pelo resultado, não foi por aquilo que os jogadores fizeram. Os jogadores deixaram tudo em campo. Ou não ganhamos o jogo hoje por infelicidade. Infelicidade não só. Eu não quero alongar muito as coisas que passaram aqui. Acho que toda a gente cá esteve, viu, e deixo isso para a comunicação social falar realmente o que é que passou hoje. É incrível um guarda já levar um cartão amarelo aos 20 minutos de jogo. Depois Eduardo já o avisou muitas vezes, aos 20 minutos de jogo já o avisou muitas vezes, por estar a passar a terra. Isto é incrível. Só que hoje neste campo é que isso acontece e pronto. E quero deixar aqui dizer que um grande jogo de futebol. As boas equipas disputaram o jogo, deram tudo o que tinham e não merecia ter este resultado que desfecho do jogo, mas paciente. União do Tomar, muitos parabéns pela equipa que tem, parabéns pelo lugar que ocupa, e muitos parabéns ao Amiense pela atitude que teve, e estes miúdos merecem tudo e mais alguma coisa por aquilo que deixaram hoje aqui no campo.
Diz uma coisa, Cabé, sobretudo enquanto houve 11 para 11, Nós salientámos isso e também agora no final da partida, uma excelente organização, um ambiente muito compacto, com a equipa a saber bem o que tinha que fazer, três jogadores no momento ofensivo, o Ganso, o Lista e também o Moleiro, que sabiam bem realmente a ocupação dos espaços, apareciam também na mobilidade, uma equipa que para já eu faço esta pergunta, está no décimo lugar, tendo esta qualidade, o que é que está a passar com a carreira do Oniense?
Ah, o Oniense está a fazer um campeonato dentro das possibilidades que tem. Temos muita dificuldade a nível de treino, temos muitos que estão na universidade, temos outros jogadores que estão a trabalhar em Lisboa, normalmente não treinam durante a semana, e depois é muito complexo. Agora é assim, nós acho que fazer uma época muito boa, mas muito bem competida, querem que é preparar um tipo de futuro. Podíamos estar melhor, mas que ainda podíamos ter feito com serviço, não o conseguimos. Quando a passada podíamos ter feito com o Tomás também, em hora não conseguimos. Mas, naturalmente, está a vir um bom campeonato e vai ficar melhor classificado para a segunda e a primeira volta. Na segunda volta vamos ter mais pontos e vamos ficar numa posição a volta para a
volta. Uma coisa, Cabé, já te afrontaste o primeiro e o segundo classificados, Rio Maior e a União do Tomar. Em definitivo, achas que vai ser uma luta a dois até ao final?
Sim, acho que sim, que vai ser uma luta a dois, porque não haver mais, acho que já estão um bocado longe do primeiro lugar, só que o Rio Maior, a União do Tomar, vai ser disputada até ao final. E vai ser uma boa luta, porque ganha muito.
Com indignação, obviamente, por tudo o que se passou, e nós salientámos também, não é normal numa partida de futebol o guarda-redes ver o cartão amarelo a meio de uma primeira parte por estar a perder tempo, e claro, isso fez com que o segundo fosse mostrado ainda na primeira parte, e claro, veio desvirtuar aquilo que foi o segundo tempo, e também em termos físicos, obviamente, que a equipa do Oniense se veio a ressentir nos 15, 20 minutos finais.
Sim, é verdade, o que eu já disse aqui anteriormente, alguns não têm, fizemos um gol ainda na primeira parte, e teve mais um outro, que é uma nova computadora, mesmo assim, batemos bem, temos sempre bem organizado, sempre bem escolhidos, e os outros não partem bem, fazendo um primeiro, e a cidade do nosso computador, com a volta nos quartos de treino, no quadro-redes, e quando falha o nosso computador, já não tem que lá, não é uma história ao jogo, e era aguentar os jogadores, eu tenho que perder a cabeça, se não temos mais algum,
do lado do União do Tomar, Felipe Pinto, treinador, diz que a sua equipa não trabalha para bater recordes, mas sim domingo após domingo, ainda que confesse que o grupo fica satisfeito com aquilo que tem obtido.
Nós trabalhamos para a cada domingo tentar trazer os três pontos, mas naturalmente que é satisfatório, que tenho ali um balneário muito satisfeito, muito alegre, muito contente, e acredito também que os sócios do União do Tomar estejam contentes com aquilo que é esta vitória aqui hoje, a somar a todas aquelas vitórias que temos tido, e terminando hoje uma primeira volta, era importante mantermos o primeiro lugar e, acima de tudo, demonstrarmos que somos uma verdadeira equipa, e hoje foi isso que aconteceu aqui, num campo que é sempre difícil, por diversas razões, pela qualidade que o adversário tem e pelas dificuldades que nos coloca, que é difícil por tudo aquilo que se passa à volta do campo, para os árbitros também não é nada fácil. E para nós tornou-se mais difícil quando arrancamos a perder por 1-0, num lance em que tivemos mal posicionados defensivamente numa situação que faz parte do jogo. Se fizéssemos tudo bem, não tínhamos uma derrota e um empate, certamente. Naturalmente somos como todas as outras equipas, cometemos erros, mas acima de tudo somos uma equipa com muita personalidade, com muito querer, com muito sentimento, com muita união. E aquilo que eu lhes disse é que acreditava profundamente que íamos dar a volta ao jogo. Durante a primeira parte ainda tivemos mais do que situações para virar o resultado. Não conseguimos, fomos muito provários, hesitámos um bocadinho no momento de rematar a baliza e podíamos ter ido para o intervalo a ganhar. Não foi possível, os jogadores no intervalo estavam um bocadinho a olhar para o cabisbaixo e eu disse-lhes que equipas minhas não olham para o chão porque nós estamos lá dentro a lutar, dar o nosso melhor e nem sempre conseguimos aquilo que é o nosso objetivo, mas tinha a confiança plena que iríamos atingi-lo porque tínhamos 45 minutos pela frente e sei a equipa que tenho e acima de tudo sei o grupo que tenho. Foi aquilo que acabou por acontecer, num jogo sempre disputadíssimo, num jogo sempre difícil, mas onde, num campo geral, fomos claramente superiores, onde a minha equipa demonstrou mais uma vez uma personalidade muito forte e um querer muito, 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 muito grande e muita união. É um grupo que está a crescer, são jovens, com muita inexperiência. Houve aqui vários aspectos que eles estavam a olhar para fora, em vez de estarem a olhar para o jogo, que eu tinha que estar a puxar-lhes a concentração dele para dentro daquilo que era o jogo, as quatro linhas, porque não é fácil jogar aqui, não é fácil dirigir uma equipa aqui, não é fácil arbitrar aqui, mas faz parte do nosso campeonato e foi importantíssimo virmos aqui e ganharmos. Era uma vitória que queríamos muito, por diversas razões, mas acima de tudo porque era uma forma de acabar a primeira volta em primeiro, como disseste há pouco e bem, como há muito não se via, e nós queremos que as pessoas comecem a acreditar mais naquilo que a União tomar. Nós não sabemos onde é que vamos chegar, mas podemos garantir a todas as pessoas que a nossa forma de abordar os jogos vai ser igual à de hoje e como tem sido, que é acreditar sempre e lutar sempre. Depois, quem for mais forte, por vezes quem for mais feliz, acabará por arrecadar os três pontos. Nós temos sido mais fortes e num momento ou outro também mais feliz. Faz parte do jogo, procuramos-lo, mas acima de tudo acho que uma primeira volta da minha equipa fantástica, com muitas limitações a nível de lesões, mesmo hoje muito limitado em termos de opções, e o grupo reage sempre de uma forma fantástica. Orgulho enorme ser treinador deste grupo.
Diz-me uma coisa, Filipe, houve aqui muitos mosquitos por cordas, sobretudo quando a amostragem do segundo amarelo ao Chico Silva. Sente que, de alguma forma, a União de Tomar foi beneficiado pela arbitragem, que obviamente é aquilo que cabe é disso, que a equipa de arbitragem e também o próprio povo de Amiães veio reclamando, já que, sobretudo não pelo segundo amarelo, mas pelo primeiro mostrado tão cedo na partida, também não é normal.
Não é normal, mas o árbitro avisou 3 vezes o guarda-redes do Amiães. Não é normal mostrar o amarelo por perder tempo aos 20, mas também não é normal estar-se a perder tempo aos 20 minutos. Eu percebo que é assim complicado agora. Eu acho que ele, depois de o ter avisado por 3 vezes, teria que mostrar naturalmente o amarelo, e não foi pressão da nossa parte, porque aqui pressão, se existir, não foi nossa. E se formos falar de arbitragem, há ali uma grande penalidade a nosso favor, agora na segunda parte, de mão do adversário, que faz de conta que não aconteceu. Há 2 ou 3 fora de jogo que podem ter sido mal assinalados. Portanto, ir por aí acho que não é o caminho mais certo. A única coisa que eu queria dizer sobre a arbitragem, e dizendo que também houve erros contra nós, do meu ponto de vista, como houve erros meus, como houve erros do jogador, acho que os árbitros hoje aqui, eu dou-lhes parabéns no fim pela coragem que tiveram, da forma como aplicaram aqui, principalmente os 2 auxiliares, porque não é fácil ser auxiliar aqui, e nós que trabalhamos, nós somos profissionais disto, ter ofendido as pessoas a cuspirem por cima dos intervenientes, dos protagonistas, dos verdadeiros protagonistas. É muito difícil, lamento. Eu sei que, e atenção, eu tenho amigos em Amiães e não, isto não é Amiães. Algumas pessoas são assim, têm esse tipo de comportamento, que eu lamento, que eu acho que o futebol serital, nem o futebol de lado nenhum precisa, e aqui já começa a ser habitual e que eu tenho que lamentar.
É um pouco extravasado de situações que são para além do desporto. Filipe, agora falando um pouco mais concretamente do teu União de Tomar. Sobretudo, analisando as últimas jornadas, a equipa está, em termos físicos, em dezembro, num auge de forma. Em termos do trabalho que vocês fazem, os ciclos, microciclos, como é que tu conseguiste arranjar uma forma de chegar a uma altura destas com um plantel, com tantas dificuldades, como próprio tu tens dito, lesões e outros problemas também, como é que a equipa chega a um ponto como hoje, e vimos a semana passada também com o Abrantes, a acabar num autêntico rolo compressor, como nós dissemos, as partidas. Isso é trabalho também do treinador.
É o trabalho do grupo e, naturalmente, nosso. Quando preparamos os microciclos, muitas vezes, e aconteceu muitas vezes prepará-los de uma forma e depois, dada as lesões ou dada alguma ausência por motivos profissionais ou quer que seja, ter que os alterar. Felizmente, ultimamente, as lesões continuaram, mas as faltas por motivos profissionais não aconteceram. E aquilo que nós temos feito, e não te posso mentir, não há milagre nenhum, é muita gestão, não tantas cargas que damos. É muita gestão, temos incidido muito sobre aquilo que é a organização da equipa, e depois temos ali algum bocadinho a nível da dimensão física, mas tentando gerir, porque há jogadores com muitos, muitos minutos, porque não tenho efetivamente opções para poder fazê-los descansar ou para fazer alguma alteração a esse nível. Agora, a nível do treino, aquilo que temos tentado fazer é treinos curtos, intensos e, acima de tudo, equilibrados. Perceber que há jogadores que, a algum momento do treino, eu tenho que os mandar embora. Eles ficam muito revoltados de os mandar embora a meio do treino, porque querem treinar mais, mas assim que naquele momento eles não podem treinar mais. Eles ainda se sentem bem, mas eu sei que assim pode acontecer qualquer coisa. E esta gestão muito cuidadosa que vamos ter que ir tendo, hoje disse-lhes aqui, hoje malta, hoje é para rasgar os músculos todos, se caso for necessário, porque estes 3 pontos são fundamentais para tudo bem, e depois temos 15 dias ou 3 semanas, vamos ver, para poder recuperar alguma lesão, alguma mazela, algum cansaço.
Diz-me uma coisa, Filipe, já é oficial a vinda do Ricardo para o teu grupo?
O Ricardo já já era para ter chegado no início da época. À partida está tudo certo para vir agora, ainda antes do final do ano. Espero que ele venha e pelo menos é o que está previsto, e que venha acrescentar ao grupo, consiga se integrar neste grupo. Vai ser fácil, vai ser bem recebido, mas vai ter que lutar muito, vai ter que encarnar muito este espírito solidário, esta coesão que a equipa demonstra, este acreditar, este querer, e no fundo perceber que a primeira palavra que nós dizemos a quem entra naquele balneário é nós, não há eu ali.
Filipe, e o Rio Maior não desarma?
Não, era uma excelente equipa. Eu diria que o Rio Maior, o próprio Fazendense, são equipas com soluções que nós não temos. Eu não estou aqui a queixar-me, quer que seja, como disse, tenho muito orgulho neste grupo, mas o Rio Maior é de longe a equipa que tem mais soluções e alguns jogadores de uma qualidade muito, muito acima da média. Vai ser sempre um candidato, naturalmente. Eu disse antes do campeonato começar que o Rio Maior seria o candidato mais forte, mas muitas vezes as coisas acontecem de forma diferente. Este ano, se calhar, pouca gente acreditava no União Tomar que no fim da primeira volta pudesse estar em primeiro. Nós fomos construindo a equipa aos poucos e, acima de tudo, construir um grupo forte e coeso. Essa foi a minha grande preocupação, porque o ano passado aprendi muito naquela meia época que fizemos, naquilo que é a gestão do grupo e aquilo que é a união do grupo. Acho que esse aspecto é que tem sido decisivo, não tem sido o A, o B, o C e muito menos o treinador, tem sido efetivamente o grupo e esse espírito que conseguimos encarnar.
É um balneário que era sempre aquele domingo.
É mesmo um balneário que joga. O Luís Alves, que já não pode jogar, estava com mensagens ali. Na sexta-feira teve a jantar connosco. Quem não vem, o Anderson, não viu nada. É uma verdadeira equipa, um orgulho enorme. Um orgulho enorme a ser treinador destes rapazes. Independentemente daquilo que venha a acontecer no futuro. E nós não temos qualquer responsabilidade de ser campeão distrital. Nós temos essa ambição. Sabemos que não temos as mesmas armas do que as outras equipas em vários aspectos, nem financeiros, nem de espaço físico, nem de jogadores em número e, em alguns casos, em qualidade. Mas há uma coisa que eu não sei se as outras equipas têm. É uma união, um querer e um grupo de trabalho fantástico como eu tenho. Tenho a certeza que melhor que o meu não serão, podem ser iguais, mas melhor que o meu não é, de certeza.
E é um orgulho também para nós, na nossa rádio, fazermos o trajeto junto com a União do Tomar, aproveitando também para desejar em meu nome e de toda a nossa equipa um Feliz Natal e um excelente 2022 e que possamos juntos, no fim, estar ainda mais felizes.
Eu aproveito também, obrigado, e aproveito também para desejar a todos os ouvintes da Rádio Earth e aos trabalhadores também da rádio, que nos acompanham sempre, já nos acompanhava no passado, que é importante para nos fazer chegar às nossas famílias, aos sócios da União do Tomar, o relato e aquilo que está acontecendo, porque há muita gente que gosta da União do Tomar. Eu acho que a União do Tomar estava um pouco adormecida, ainda hoje aconteceu uma coisa muito, muito, muito engraçada, que eu não posso partilhar já, que vai ser partilhada a posterior na nossa página oficial, sobre alguém que estava habituado à União do Tomar e que infelizmente perdeu o pai por Covid, recentemente, e ele é que lhe passou a chama e o gosto e a paixão pelo União do Tomar. E eu recebi uma mensagem na minha página de Facebook, eu não o conhecia, e recebi uma mensagem que foi a palestra que eu dei hoje. A palestra que eu dei hoje foi uma mensagem de um sócio do União do Tomar, que se revê e sente muito orgulho nesta equipa, muitos anos depois, no ano em que perdeu o pai, sentir orgulho em ver o União do Tomar a jogar por aquilo que dá tudo dentro do campo. E quando assim é, eu acho que um treinador já tem que estar satisfeito. Feliz Natal a todos, cuidem. E espero que toda a gente seja feliz acima de tudo.
Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, aqui na constatação de que a sua equipa está efetivamente a bater recordes atrás de recordes. Assim finalizamos a segunda parte de Herde Desportivo. Vamos continuar na terceira com mais Primeira Divisão Distrital. Fique por aí.
Herde Desportivo. Herde Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Herde Desportivo. Vamos continuar a olhar para aquela que foi a 15ª jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui olhamos para o Amiense 1, União do Tomar 3. O líder União do Tomar continua imparável. No mesmo ritmo está o Rio Maior, que não vacila nesta perseguição ao líder. Desta feita, a equipa de Gonçalo Carvalho goleou na deslocação à glória do Ribatejo. Foi a 6ª vitória seguida dos Rio Maiorenses. Foi a 7ª vitória em 8 jogos fora de portas. Já o Glória está agora numa série de 4 derrotas seguidas e foi apanhado nesta ronda pelo Ferreira do Zézer. Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, disse que a sua equipa fez uma grande primeira parte, o que ajudou a tornar fácil qualquer dificuldade que pudesse surgir.
Foi um grande jogo da nossa equipa. Não era um jogo fácil, mas acaba por se tornar um jogo fácil com a nossa entrada em campo. Fizemos uma primeira parte de nível altíssimo. Eu até referi isso aos jogadores ao intervalo. Fizemos 45 minutos extraordinários contra uma equipa que precisa de pontos e que tem no seu ADN o dar tudo sempre em qualquer lance e jogar em casa num campo difícil, independentemente da classificação. Antevíamos dificuldades, mas tivemos a entrada certa em campo. Marcámos dois golos até nos primeiros 45 minutos, até pecou por escasso, dado o volume que tivemos, não permitimos que a glória chegasse ao nosso meio campo e fomos muito competentes. Acho que ficámos todos muito satisfeitos com aquilo que fizemos nos primeiros 45 minutos. Nos segundos 45 minutos, não tivemos um domínio territorial tão avassalador como tínhamos tido nos primeiros, mas controlámos o jogo, permitimos que agora tivesse um pouco mais de bola, mas acabamos por fazer também dois golos. E é como disse, não se anteviu um jogo fácil, mas nós tivemos a capacidade, e às vezes isso acontece, de tornar um jogo que podia ser difícil, tornámo-lo fácil, mérito inteiro de quem esteve lá dentro, e conseguimos anular aquilo que podia ser as dificuldades que a glória nos pudesse criar. Acabou por ser um bom resultado.
Gonçalo, esperavam efetivamente chegar a esta altura do campeonato, final da primeira volta, com menos dois jogos, volto a referir, mas esperavam chegar a esta altura do campeonato com um percurso fantástico como tem sido este?
Nós quando trabalhamos queremos sempre fazer o melhor possível, obviamente. A nossa proposta foi sempre melhorar e continua a ser melhorar dia após dia. E o que acontece é que nós não começámos tão fortes como estamos agora. E isso é algo que também nos deixa satisfeitos, porque é sinal que a mensagem vai passando, que o trabalho vai sendo consolidado e já temos uma identidade muito própria que não tínhamos no início. Agora, a partir do momento que as coisas começaram a entrar e que a equipa começou a revelar a competência que tem demonstrado, acabamos por esperar e nós sentimos que qualquer jogo é um jogo para ganhar. A mentalidade é essa, a ideia de construir essa mentalidade foi passada desde o início. Agora, no futebol nós sabemos que ganhamos, empatamos e perdemos. Agora, temos sido mais competentes que os demais e temos ganho jogos. Quando não fomos, empatamos. Também sabemos que em qualquer campo e em qualquer jogo as coisas podem não correr tão bem como têm corrido. Agora, o que é de realçar é a evolução que o grupo tem tido, que a equipa tem demonstrado e isso também, o grupo que nós estamos a construir e que neste momento já se demonstra para o exterior e para o interior em termos de capacidades no futebol, em termos de relações humanas, em termos de vontade de ser melhor e de ganhar. E dizendo isto, respondo à questão, sim, esperava, porque eles dão esta sensação e estas pistas de que ou no fim de semana conseguimos fazer aquilo que trabalhamos durante a semana. Como tem acontecido, temos ganho.
Gonçalo, já lhe fiz esta questão, mas volto agora a colocá-la, uma vez que, como é óbvio, já houve desenvolvimentos. Será um campeonato a dois?
Eu mantenho a mesma opinião. Infelizmente, a situação do país parece demonstrar-nos que poderá não haver, não acredito que pare, ou pode parar, mas retomar, mas poderá não haver uma continuidade ou uma regularidade natural das equipas. Há jogadores que esta semana estão, para a semana podem não estar, no dia X jogam, no dia Y podem não jogar, e isso tem impacto nas equipas, como é natural. Agora, os números, os factos, eu sou um homem de factos, porque nós temos sensações e opiniões, mas os factos é que contam, e os factos mostram que o Tomar é a melhor equipa do campeonato e o Rio Maior é a segunda melhor equipa do campeonato. Mas a terceira e a quarta e a quinta e a sexta são equipas muito competentes e muito boas equipas, bem orientadas, bem trabalhadas, com objetivos. Vamos, da nossa parte, vamos tentar manter ou aumentar a distância para quem vem atrás de nós e tentar ultrapassar a União de Tomar, porque quando se está em segundo, o que se quer é o primeiro. Agora, não sei se será a dois. Neste momento tem sido, não sei se será, vamos ver. o futuro dirá. Agora, da nossa parte, o que nós queremos é fazer pontos. Vou repetir, fazer pontos, ganhar jogos, e quando faltarem ali 4, 5 jogos, aí sim nós vamos perceber o que é a tabela classificativa e o que é que podemos conseguir. Para já, ser primeiro, claro que é melhor ser primeiro do que segundo, é melhor ser segundo que terceiro, mas mais importante é a equipa estar bem, fazer pontos, ganhar os jogos, ter um bom ambiente, um bom clima, que é o que tem acontecido, e prepararmos muito bem para voltarmos fortes em janeiro.
Muito bem, Natal, passagem de ano, alguma mensagem que queira deixar?
Queria deixar, quero desejar umas boas festas a todos os intervenientes no nosso futebol, cada um na sua área, que todos são importantes. Desejar também que todos tenham saúde, que possamos fazer aquilo que gostamos da melhor forma possível, que haja, que 2022 nos traga um futebol interessante, bem disposto, agradável para todos os intervenientes também, e que, como disse, que haja saúde, que haja respeito por todos e que os tempos permitam sermos todos felizes. É isto. Boas festas para todos e continuação de bom trabalho.
Gonçalo Carvalho, técnico do Rio Maior. Em terceiro lugar, nesta altura, está a Associação Desportiva de Mação, que venceu o Alcanenense por 2-0 em casa, mantendo efetivamente essa invencibilidade caseira. Tem 5 vitórias nos 7 jogos realizados. Já o Alcanenense, que estava entoado assim, viu assim colocado um ponto final neste seu percurso ascendente, pelo menos por agora, uma vez que continua num bem positivo 5º lugar. Já o Mação está em 3º, ficou sozinho no último lugar do pódio, uma vez que o Fazendense não passou do empate na deslocação até a Samora Correia. A propósito deste Mação 2, Alcanenense 0, a Hertz falou com Francisco Dias Correia, técnico do emblema maçaense, que abordou um jogo onde a sua equipa, disse, tinha a lição bem estudada, endereçando mérito aos seus atletas.
Nós trazíamos a lição, nós levávamos a lição bem estudada, nós sabíamos como é que à partida o jogo ia ser feito pelo Alcanena. Desde logo, desde a saída de trás, nós deixámos sair a jogar no primeiro passo e depois sim encaminhávamos a pressão, tendo sempre ideia as variações de centro de jogo, nos passos longos do Faia. Mas sabíamos e trazíamos a lição estudada e estávamos preparados para todos os momentos de jogo do Alcanena. Mas obviamente que mesmo preparando sempre bem os jogos, nem sempre as coisas correm como nós queremos. E aí o mérito tem que ser dado aos jogadores, obviamente, que foram eles que tiveram que interpretar o plano e metê-lo em prática no jogo de ontem. E foi isso que fez a diferença. Foi a qualidade com que os nossos jogadores meteram no jogo com bola, a vontade e a entrega que os nossos jogadores tiveram no jogo sem bola. E isso foi o que fez a diferença, obviamente.
Chegámos então ao final desta primeira volta, ainda incompleta, uma vez que ainda há jogos em atraso, mas permita-me desde já olhar para aquilo que a Associação Desportiva de Mação tem feito, um terceiro lugar, uma dinâmica muito, muito interessante. Teve aqui uma série de jogos sem qualquer derrota, uma série bastante apreciável. Depois houve aqui aquele deslize diante do Fazendense, mas este terceiro lugar deixa-o satisfeito perante aquilo que a equipa tem produzido. Considera que poderia aqui haver mais lugares à conquista de mais um ponto ou outro? Que avaliação é que faz deste conjunto de jogos até agora realizado?
A avaliação é clara, eu estou satisfeito, obviamente, com o terceiro lugar da equipa, mas a ambição faz parte do nosso dicionário, faz parte daquilo que é quais são os nossos valores. E estou satisfeito devido às condições que temos para apresentar o nosso futebol, obviamente, mas sempre com vontade de mais, como é óbvio. Agora há que continuar a trabalhar e vamos já ter uma segunda volta. A nossa primeira fase do campeonato é muito complicada e é isso que nós temos que nos focar, ganhar aos nossos adversários diretos, continuar dentro dos lugares dos nossos objetivos propostos no início da época e pronto, é continuar a trabalhar, agora recuperar nesta pausa de Natal, mas sim, temos que continuar e a ambição faz parte do nosso dicionário.
Obviamente quem está em terceiro olha para quem está acima, tem esperança ainda em poder chegar acima. Esta diferença pontual relativamente à União do Tomar também poderá ser uma diferença mais assinalável se o Rio Maior conseguir ou não vencer os jogos que tem em atraso, mas acredita que este campeonato dificilmente deixará de ser a dois, ou a Associação Desportiva de Mação, como muito bem disse ainda há pouco neste arranque de segunda volta, tem aqui hipóteses de reduzir distâncias e fazer com que o campeonato volte a ter aqui mais algum pretendente?
Claro que há a possibilidade de haver aqui um encurtamento de diferença pontual. Claro que isso é possível, mas vamos jogar contra eles ainda. Mas parece-me que a vantagem que levam os dois primeiros sobre o terceiro e por aí fora é um gap muito grande, ainda por cima com a dinâmica de vitórias com que as duas equipas estão, parece-me muito difícil. Obviamente que acreditamos sempre, e nós temos de fazer o nosso trabalho, que é ganhar domingo a domingo, e só assim poderemos lá chegar acima. Mas a realidade é que as dinâmicas de vitórias com que as duas equipas da frente estão, torna isso muito, muito difícil. Poderá aqui ou ali haver uma escorregadela, mas não acredito que a coisa se altere muito, apesar, e volto a reafirmar, que acredito que nós possamos encurtar, e depois quando encurtamos, se houver aqui efetivamente uma desvantagem pontual direta, que a coisa possa mudar, mas até lá é jogo a jogo, 3 pontos a 3 pontos, encurtar distâncias, e apesar de parece-me ser muito, muito difícil a luta pelo campeonato.
Muito bem. Natal, passagem de ano, alguma mensagem que queira deixar?
Sim, em nome da Associação Desportiva de Mação, cabe-me a mim desejar-vos a todos um Feliz Natal e umas excelentes entradas no ano novo. Saúde, sorte e paz é o que nós desejamos.
Francisco Dias Correia, treinador da Associação Desportiva de Mação. Um dos destaques desta jornada esteve centrado em Almeirim, onde o Ferreira do Zézer conseguiu a primeira vitória no campeonato, neste caso na deslocação então ao reduto da equipa da capital da Sopa da Pedra. Triunfo este que valeu aos ferreirenses a subida ao 14º lugar em igualdade com o Glória do Ribatejo, ou melhor, ao 15º lugar em igualdade com o Glória do Ribatejo. Depois de 9 derrotas seguidas, eis então o Ferreira do Zézer a reagir e a ter agora 4 pontos nos últimos 2 jogos, ainda com um duelo por realizar, neste caso diante do Oriense. Já o União de Almeirim está em queda e a prova disso mesmo é que está numa fase de 7 derrotas seguidas. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer, não escondeu a satisfação pela vitória, estendendo o mérito a todos quantos nunca baixaram os braços.
De facto, a direção manifestou-me sempre essa confiança. Nós, claro que a determinada altura ficamos um bocado apreensivos porque não tínhamos matéria humana para poder trabalhar nas melhores condições e as coisas estavam bastante complicadas. À medida que fomos conseguindo mais jogadores e jogadores com qualidade para virem acrescentar qualidade e experiência à equipa, logicamente ficamos mais otimistas e a consequência disso é de facto estes dois últimos resultados que nos dão indicadores de que as coisas vão melhorar, com certeza. Claro que o fator sorte em termos de lesões e outros problemas é sempre fundamental, mas tendo mais opções e opções de qualidade, como digo, dá-nos garantias de encarar a segunda volta com muito mais otimismo. E acreditar sempre que vamos conseguir o nosso principal objetivo.
E também, e este resultado também é sinal de que os jogadores nunca baixaram os braços, acreditaram sempre que era possível conseguir reagir e confirmar essa reação com resultados.
Sim, sem dúvida que sim, porque nós sabíamos que do outro lado também estava uma equipa que nas mesmas condições praticamente que nós, uma equipa que jogava muito também nesta jornada, e sabíamos que não íamos ter facilidades nenhumas. Foi um jogo em que, primeira parte, praticamente uma toada de equilíbrio Nós chegamos ao golo e nem tivemos quase tempo a festejar o golo a meio da primeira parte, porque imediatamente logo a seguir a equipa do Almeria empatou, mas na segunda parte, na minha opinião, parece-me que fomos melhores, estivemos melhor no jogo, conseguimos explorar alguns déficits que encontramos na equipa do União de Almeirim e conseguimos fazer o segundo golo. E depois a equipa do Almeirim, claro que tinha que apostar mais e arriscar mais para tentar fazer golo, abrir os passos e ao conseguirmos o terceiro golo, pronto, aí trancamos as portas para a nossa baliza. E garantimos a vitória, que era o que pretendíamos e sabíamos a importância que tinha esta vitória para nós em relação ao futuro.
É daquelas vitórias que poderá valer mais do que 3 pontos ou não?
É assim, matematicamente vale 3 pontos, mas no subconsciente dos jogadores, massa adepta, dirigentes, equipa técnica, com certeza que vale mais, porque é um motivo de motivação extra para continuarmos o nosso trabalho, porque era uma cartada bastante importante este jogo e era para nós uma final que não podíamos de maneira nenhuma facilitar, porque não ganhando este jogo aí as coisas ficariam mesmo muito complicadas. Não quer dizer que não estejam complicadas, mas encaramos com otimismo, como digo, a segunda volta, tendo ainda 3 pontos para disputar nesta primeira volta, é um jogo em casa contra a equipa do Oriense, um jogo à noite, com características completamente diferentes do normal e do habitual, mas em que a minha equipa com certeza que vai fazer tudo para conseguir vencer. Sabemos que vamos entrar agora nesta quadra, se me dissesse assim, se o jogo fosse já no próximo domingo, eu diria que a minha equipa estava em condições de lutar pelos 3 pontos daqui a 2 semanas ou 3 semanas, depois desta época festiva. Será mais complicado fazer um prognóstico para esta altura, mas acredito que os meus jogadores vão se cuidar e vão sabendo nós que há sempre alguns excessos nesta altura, mas eles estão conscientes de que teremos obrigatoriamente que fazer muito mais e muito melhor para conseguir o nosso objetivo, e passa por dia 5 estarmos nas melhores condições para afrontar esta equipa do Oriente.
Ou seja, poderemos então, e há essa confiança, poderemos contar com o Ferreira do Zezer mais crente em si próprio, e claro está, nestas coisas a sorte também conta muito, e claro, a trabalhar para que essa sorte seja mais favorável do que aquilo que tem sido. Podemos contar com o Ferreira do Zezer diferente daquele que tem conseguido estes resultados da primeira volta?
Sim, Feliciano, é como lhe digo, nesta altura, como sabe, e por experiência própria, nesta época agora de janeiro, fevereiro, normalmente vêm os problemas físicos em alguns jogadores, e equipas que tenham plantéis mais reduzidos têm mais dificuldades. Nós neste momento temos um plantel vasto que me dá a oportunidade de surgir aqui e ali alguma situação que nós não estejamos a contar, conseguimos comatar. Foi o que aconteceu, por exemplo, ontem, em que não pudemos contar com um jogador que normalmente é titularíssimo na equipa, que é o capitão da equipa, o Rato, mas conseguimos comatar com outros jogadores. Temos também alguns jogadores que estão fora, mas com aqueles que vieram com certeza aumentar o leque de escolhas. E com certeza que vamos para esta segunda volta com um plantel que me dá garantias de, independentemente dos problemas que possam surgir, conseguimos sempre apresentar uma equipa capaz de lutar pelos 3 pontos.
Eduardo, Natal, passagem de ano, votos para 2022?
Olha, os votos, sinceramente, isto é clichê, mas é realizado. Muita saúde. Muita saúde para todos, que é o principal, porque sem saúde nada feito. E esperemos, de facto, que esta pandemia nos deixe de uma vez por todas. Não está fácil, as coisas não estão fáceis de maneira nenhuma.
temos estado aqui a conseguir contornar a situação e conseguir levar a vida mais ou menos da melhor forma, mas o que desejo sinceramente para todos os ouvintes e simpatizantes do Ferreira e ouvintes da Rádio Hertz é muita saúde.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, equipa que somou pela primeira vez uma série de 2 jogos sem perder. Empate na última semana na recepção ao Samora Correia, agora vitória no reduto do União de Almeirim, um adversário direto nesta luta pela fuga à despromoção. O emblema ferreirense então em sentido ascendente, contrariamente àquilo que acontece nesta altura com o Glória do Ribatejo, 4 derrotas consecutivas, e com o União de Almeirim já está numa fase de 7 desaires seguidos, pelo que o Ferreira do Zêzere, que ainda tem a menos um jogo por realizar, neste caso diante do Oriense, pode aqui, caso vença esse duelo, pode então aqui ficar com o futuro menos sombrio. Estamos a falar de uma equipa que já teve um registo de 9 derrotas consecutivas. A confiança no trabalho de Eduardo Fortes foi mantida, permaneceu apesar desses resultados menos conseguidos, e agora então este cenário mostra que efetivamente há qualidade no Ferreira do Zêzere para um futuro mais risonho. Assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar para a realidade do Abrantes e Benfica, Torres Novas, ainda outros desfechos, neste caso da segunda distrital. Assim teremos também as modalidades. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Sejam bem-vindos, quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 15ª jornada e última da primeira volta da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Um dos resultados sensação da ronda aconteceu precisamente em Abrantes, onde o Torres Novas venceu por 1-2, confirmando o bom momento que atravessa, contrariamente à realidade dos abrantinos, que, refira-se, estão numa série de 3 derrotas seguidas, série incomum face ao que tem sido o desempenho das últimas temporadas. Ainda assim, recorde-se, a equipa de Paulo Fernando tem menos 2 jogos. Já o Torres Novas somou a 4ª vitória nos últimos 5 duelos. A Hertz acompanhou este jogo com o repórter Duarte Vieira. Vamos a essa análise.
Onde na segunda parte foi uma segunda parte totalmente diferente da primeira. Se na primeira tínhamos tido 20 minutos onde 10 minutos o Abrantes esteve superior e depois 10 minutos o Torres Novas esteve superior e equilibrou ali as águas, acalmou ali as águas até ao intervalo, na segunda parte foi totalmente diferente. Uma segunda parte onde o Torres Novas entra a querer dar a cambalhota no marcador e logo aos 5 minutos da segunda parte, depois de um remate à barra de Tosé, Cláudio Major aparece no chão e o árbitro João Mendes marca penalti. Sou sincero, não vi o que é que tinha acontecido para o Cláudio Major aparecer no chão. O árbitro assinala cotovelo, faz a sinalética de cotovelo, mas depois da conversão, Cláudio Major não conseguiu converter o penalti com uma defesa de Ricardo Canais. Torres Novas abanou um bocadinho depois desse momento de Cláudio Major e até houve uma grande, se não, oportunidade da tarde para João Machão. João Machão aparece isolado em frente ao guarda-redes Rui Pereira, faz um chapéuzinho, tenta marcar um gol bonito, mas a bola, quando bate no relvado, ele já se preparava para festejar que a bola ia entrar, mas bate, ganha altura e passa por cima da barra. Isso foi o acordar do Torres Novas, foi o despertador do Torres Novas e a partir daí só deu Torres Novas. Aos 27 minutos, num livre batido sobre a direita, Messi bate a bola para dentro da área, a equipa do Sport Abrantes e Benfica fica a pedir falta sobre o guarda-redes Ricardo Canais, o árbitro nada assinalou, diz que foi com o defesa do Sport Abrantes e Benfica, a contacto, e Cláudio Major aparece para finalizar e empatar a partida. Logo a seguir, aos 29 minutos, Cláudio Major ganha a bola junto da área, muito forte a defender a bola, vira, cruza e aparece Diogo Rosa para finalizar e dar a cambalhota no marcador. Até ao final da partida, ainda podia ter ampliado a vantagem a equipa do Torres Novas, não foi muito feliz nessa parte, mas também a equipa do Sport Abrantes e Benfica também teve uma oportunidade para empatar, que também não conseguiu concretizar. E foi assim o desfecho desta partida, onde os três pontos vão para Torres Novas e vão para Vítor Rosado, segundo as palavras do Mister Pereira, que vamos ter a oportunidade de ouvir.
Na reportagem, Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipa fez o mais difícil, mas depois facilitou.
Sim, é verdade, não é a primeira vez que conseguimos fazer o mais difícil, que é metermos na posição de vencedor, e os jogos, os pontos que a gente tem perdido, é mesmo isso, estamos a vencer e acabamos sempre por facilitar e permitir que o adversário vire o jogo. E da forma como foi, pronto, foi dois erros que acabaram por ditar a nossa derrota.
Algumas alterações nos últimos jogos também têm dificultado, de certa maneira, aquele balanço que a equipa tinha.
Sim, as limitações, o pessoal não treinar, tudo e mais alguma coisa. Não serve desculpa. Se até hoje não serve de desculpa, não me vou agarrar a isso também para servir de desculpa. Assumo sem problemas nenhuns a derrota. Sabemos que não estamos numa boa fase, sabemos que fisicamente que é impossível estarmos bem porque os jogadores não têm treinado por lesões ou por problemas com essa situação de Covid, mas não serve desculpa, já disse, não serve desculpa, já ganhei com outro jogador.
Atiram a equipa mais para o meio da tabela, mas também faltam disputar os jogos em atraso, portanto há que dar a volta, mas também estamos numa altura difícil que é o inverno, onde aparecem as lesões, os abaixamentos de forma, tudo a complicar.
Sim, é verdade, foi aquilo que eu já disse há alguns tempos, que numa fase de transição temos poucos jogadores a treinar, muitos jogadores optaram por uma vida profissional diferente depois da paragem que houve e estão a tirar cursos ou qualquer coisa, e não é fácil manter, sabíamos que tínhamos uma equipa coesa, muito forte, muito unida, e agora estamos numa fase de mudança em que há que voltar a assimilar aquilo que nós pretendemos, mas não está sido fácil com essa situação. Estamos numa fase que praticamente nunca tivemos, mas acho que temos que conseguir dar a volta, porque o grupo tem qualidade e o grupo acho que vai conseguir dar a volta.
Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, quis dedicar a vitória ao emblemático Vítor Rosado, um dos rostos do clube torrejano que infelizmente faleceu no decurso da última semana.
É uma vitória a dar a volta, ou consegui logo de princípio. Mais importante era uma vitória de muitos jogos. E vocês também sabem as razões, toda a gente sabe as razões. Estamos numa semana difícil, né? Com partido de uma pessoa muito querida para nós, para o clube, foram muitos anos de vivências. E isso não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido e foi muito lembrado nesta semana. E portanto, esta vitória hoje vai para ele e para todas as pessoas que nos ajudam e os familiares dele, do seu Vítor Rosado.
Para os familiares do Vítor Rosado.
Exatamente, para os familiares do seu Vítor Rosado, para o Ricardo, que também está neste barco, assim dizer, pertence ao clube. Passou momentos muito difíceis, agora com a perda dele, mas também com o estado em que ele esteve e que sofreu muito, mas que com o futebol ele ganhava aquela força que só ele sabe de onde é que vinha. E foi isso que eu tentei transmitir também aos jogadores, que hoje honrassem principalmente aquilo que o Vítor gostava, que honrassem, que era o clube do coração dele.
E a camisola do Torres Novas, que ele tanto adorava e tanto
representava. Exatamente, a camisola, o clube, como eu acabei de dizer, que honrassem o clube e continuem a honrar, que eram as principais palavras dele, que principalmente que honrem muito o clube, que veem tudo enquanto cá estiverem no clube.
Esta vitória, portanto, de hoje é dedicada ao falecido Vítor Rosado, ele que tanto deu ao Clube Desportivo de Torres Novas, e estes jogadores jovens que tu treinas, que tantas dificuldades também têm passado, dificuldades que o Vítor Rosado conhecia e que estava sempre à parte, que estava dentro do clube, mais do que qualquer um de nós que vivemos e cá andamos há mais de 30 anos no futebol. Estas dificuldades hoje foram superadas, 3 pontos muito importantes. O Torres Novas, que é uma equipa que até marca muitos golos, tem tido uma boa prestação, muitas das vezes falta é os pontos.
Exatamente, mas estamos a vir agora no ascendente, recuperado a semana passada, é pena, em casa com o cartaz também não tivemos ao nosso nível, Mas é isso. Em relação, outra vez, ao Sr. Vítor Gozar, é aquela vivência tão grande que nós tínhamos com ele. Eu, se calhar, muito mais que alguns, porque já passei mais anos no clube como jogador, muitas alegrias, nas tristezas ele estava sempre a dar aquele abraço, aquela palavra de calma. Sofria muitas derrotas sozinho. Resumindo, não há igual ao Vítor. Eu carinhosamente tratava por Vitinho, eram as palavras que eu tinha com ele. Mas é a vida e o clube continua, não é? As pessoas continuam cá e principalmente hoje, e vamos tentar continuar a honrar a imagem dele enquanto pessoa, enquanto ex-diretor do clube, técnico de equipamentos, ex-jogador, ex-treinador, carinhosamente bem recebido em todos os campos um dia, e é isso, é essa homenagem que nós queremos prestar, e hoje com uma vitória acaba bem um ano.
Pedro Pereira, treinador do Torres Novas. Recordar então que o campeonato só regressa a 9 de janeiro, Mação, Rio Maior, Samora Correia, Alcanenense, Fazendense, Ferreira do Zêzere, Glória do Ribatejo Oriense, Benavente, União do Tomar, Abrantes e Benfica, Salvaterrense, Amiense, Torres Novas e Cartacho, União de Almeirim. Será a primeira jornada da segunda volta. Centramos agora atenções no segundo escalão, segunda distrital, realização da nona jornada. Aqui nas três séries, o maior destaque vai para o Moçarrinhense, que chega a esta altura agora como a única equipa da competição, assim como de todo o distrito de Santarém, que soma por vitórias os jogos realizados. Isto também tendo em consideração o surpreendente empate cedido pelo Forense na recepção ao Marinhais. Precisamente na Série A, pela qual vamos começar, nona jornada, Porto Alto 4, União de Santarém B 2, Benfica do Ribatejo, Passo dos Negros, será realizado a 6 de março, Forense 0, Marinhães 0, e Águias de Alpiarça 4, Rebocho 0. Na frente, o Forense, 22 pontos, segundo Águias de Alpiarça com 19, terceiro Marinhães com 14, quarto Porto Alto com 12, quinto União de Santarém B com 11, sexto Coroxense B com 7, sétimo Rebocho 3 pontos, oitavo Benfica do Ribatejo com 1 ponto, nono lugar último, Passo dos Negros ainda não pontuou. Próxima jornada a 9 de janeiro, Águias de Alpiarça, Marinhais, Forense, Passo dos Negros, Benfica do Ribatejo, União de Santarém B e Porto Alto, Coroxense B. Já a Série B, nona jornada, União do Tomar B 2, Vasco da Gama 2, Golganense 1, Ataliense 1, Vilarense 0, Caxarias 2, Riachense 1, Fátima 6. Na frente, entroncamento Atlético Clube, 22 pontos. Segundo, Fátima com 18. Terceiros, Vasco da Gama, Riachense e Ataliense com 13. Sexto, Golganense com 12. Sétimo, União do Tomar B tem 7 pontos. Oitavo, Caxarias com 3. Nono, último, Vilarense ainda não pontuou. Próxima jornada também a 9 de janeiro. Riachense, Caxarias, Vilarense, Ataliense, Golganense, Vasco da Gama e União do Tomar B, entroncamento Atlético Clube. Finalmente, na Série C. Resultados, nona jornada, Pego 2, Pernes 0, Tramagal 3, Alfredo 0, Moçarrinhense 3, Espinheirense 1 e Aldeiense 1, Abrantes e Benfica B 4. Na frente, Moçarrinhense 24 pontos, segundo Espinheirense com 18, terceiro Tramagal com 14, quarto Abrantes e Benfica B com 13, quinto Pego com 10, sexto Ortiga 9 pontos, sétimo Aldeiense e Alfredo com 7, nono o Pernes ainda não pontuou. Próxima jornada, a 9 de janeiro, Aldeiense, Espinheirense, Moçarrinhense, Alfredo, Tramagal, Pernes e Pego Ortiga. Estamos já a entrar na reta final nesta edição de Herte Desportivo. Tempo ainda para olharmos para as modalidades, neste caso para o atletismo, pela voz de Paulo Saldanha, o nosso comentador para esta modalidade.
Ora então, temos aqui as últimas do atletismo de ontem, que foram as seguintes. Em Alpiarça, na pista coberta na nave, que existe naquela localidade, disputou-se o triatlo de Natal da Associação de Atletismo de Santarém, tanto para os escalões de infantis e de iniciados. Este triatlo é constituído por três provas da disciplina de atletismo. No caso dos infantis, fizeram os 60 metros, o salto em comprimento e o lançamento do peso, e no caso dos iniciados, fizeram o salto em altura, os 60 metros e o lançamento do peso. E os principais resultados foram os seguintes. Nos iniciados masculinos, o primeiro nos 60 metros foi António Figueiredo, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 8.09. No peso, para infantis masculinos, o primeiro foi Martim Félix, do União de Mar, com 5.48 metros. E na quinta posição ficou Vitor Lopes, também da União de Mar, com 3.92. Já no cumprimento para infantis femininos, a primeira foi Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 4.10 metros. Décimo lugar para Margarida Machado, União de Mar, 3.66. Décimo primeiro para Margarida Madalena Francisco, União de Mar, também com 3.11. Décimo quarto, Clara Francisco, do União de Mar, com 3.02. E décimo oitavo, Polinor Barreira, do União de Mar, com 2.59. Nos 60 metros para iniciados femininos, a primeira foi Joana Fernandes, do Colac, com 8.91. Sétimo lugar para Margarida Almeida, do União de Mar, 9.52. Oitavo para Inês Saldanha, do União de Mar, 9.61. 11º Inês Coutrinho, do União de Mar, 9.92. 12º lugar para Raquel Lopes, do União de Mar, com 10.45. Na altura, para iniciados masculinos, o vencedor foi o António Figueiredo, do Cartaz, com 1.41. Cumprimentos infantis masculinos, o vencedor foi Rafael Inácio, da Juventude Almansor, com 3.92. Na terceira posição ficou Martim Félix, do União de Mar, com 3.57. No peso para infantis femininos, a primeira foi Matilde Martins, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 7.57. Segundo lugar para Clara Franco, do União de Mar, com 6.99. Sexto lugar, Margarida Machado, também do União de Mar, 6.51. Décimo primeiro, Clara Francisca, do União de Mar, 5.48. Décimo terceiro, Madalena Francisco, do União de Mar, com 5.34. E o 21º lugar para Linda Barreira, do União de Mar, com 4.18. Já no peso para iniciados femininos, a primeira foi Joana Fernandes, do Colac, com 6.95. 10º lugar para Margarida Almeida, do União de Mar, 4.66. A mesma marca para Inês Coutrinho, um lugar depois, com 4.66 também. 12º, Raquel Lopes, do União de Mar, 4.38. E 14º lugar, Inês Saldanha, União de Mar, 3.87. 60 metros para infantis femininos. A primeira foi Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 8.36. Segundo lugar para Clara Franco, do União de Mar, com 9.15. 12º lugar para Madalena Francisco, também do União de Mar, com 9.97. 15º lugar para Clara Francisco, do União de Mar, com 10.29. 16º lugar para Margarida Machado, do União de Mar, 10.37. E o 20º lugar para Leonor Barreira, do União de Mar, com 10.84. A altura para iniciadas femininas. A primeira foi Lara Lopes, dos 20 km, com 1,25 m. 4º lugar para Inês Aldanha, do União de Mar, com 1,21 m. 6º lugar para Margarida Almeida, do União de Mar, com 1,17 m. E 11º lugar para Inês Coutrinho, do União de Mar, com 1,05 m. No peso, para iniciados masculinos, o vencedor foi António Figueiredo, da Associação Escola de Atletismo de Cartaz, com 9,14 m. E para terminar, os 60 metros infantis masculinos, o primeiro foi Rafael Inácio, do Juventude Almansor, com 8.94. Segundo lugar para Martim Félix, do União de Mar, com 9.02. E no 6º lugar, Vítor Lopes, do União de Mar, com 12.49.
Paulo Saldanha, comentador-se para o atletismo. Passamos agora para o voleibol pela mão de Catarina Teles.
Esta semana o destaque vai para a equipa de iniciados femininos do União Recreativa Mirense, que segue em primeiro lugar só com vitórias depois de ter vencido o Sport Prado e Madiense por 3-1, equipa que se encontra em segundo lugar apenas com uma derrota. Um campeonato que vai ser certamente muito interessante de seguir. Passamos então para o Sport Prado e Madiense e começamos com a equipa de juvenis masculinos, que sofreu a primeira derrota do campeonato contra o Figueira Volley Club, equipa que segue destacada em primeiro lugar só com vitórias e sem nenhum set perdido. Apesar da derrota, a equipa madiense tem o segundo lugar, seguida pelo Sena Clube de Ceia em terceiro e pelo Sporting Clube das Caldas em último lugar. O campeonato de juvenis masculinos faz agora uma pausa e regressa apenas em janeiro. Os juniores A masculinos perderam também pela primeira vez frente ao Sport Lisboa e Benfica por 3-0, mas mantém-se no segundo lugar com 2 vitórias e apenas uma derrota. No mesmo escalão, a equipa feminina viajou até Soura, de onde trouxe uma vitória por 3-1 frente ao Grupo Desportivo Sourense. Vitória esta que valeu uma escalada até ao primeiro lugar da tabela classificada. significativa. No escalão de séniores femininos, o fim de semana foi de jornada dupla e bastante animador, com a equipa marinhense a somar mais duas vitórias, desta vez por 3-1 contra o Sporting Clube das Caldas e por 3-0 contra o grupo desportivo Pataiense. A equipa sénior do Sport Operário Marinhense mantém-se assim em 5º lugar, seguida pelo Sporting Clube das Caldas e pelo Clube Desportivo Pataiense. Já a equipa sénior masculina saiu novamente derrotada do jogo contra o Clube de Voleibol de Oeiras por 3-0, não conseguindo assim sair do último lugar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Em último lugar, mas da 3ª Divisão, está também a equipa sénior masculina do Clube Desportivo Pataiense, depois de ter perdido o jogo por 3-0 contra o Clube de Voleibol de Aveiro. A primeira fase do campeonato acaba já este fim de semana, numa viagem até ao Lausanne, onde a equipa pataiense se defrontará o Lausanne Volley Club. Passamos rapidamente para as Caldas da Rainha e começamos com a notícia do adiamento do jogo da equipa sénior masculina que recebia o Voleibol Clube de Viana. O jogo será realizado posteriormente, com data ainda por definir. Passamos para a equipa de Júniores B femininos, que perdeu por 3-0 contra o Experiente Clube Nacional de Ginástica e passou a ocupar o 9º lugar da tabela classificativa, com apenas uma vitória, mas ainda assim 3 lugares acima do último classificado. Continuamos com as mais pequeninas, a equipa de cadetes femininos, que também perdeu por 3-0 contra o Sintra Volley, mas mantém o 5º lugar da Série C. No mesmo escalão, mas na Série A, encontramos o Rugby Clube de Santarém, que perdeu 3-0 contra o Sport Lisboa e Benfica. A equipa feminina de Júniores A também saiu derrotada por 3-0 do jogo contra a Escola Secundária Alves Martins, que segue em 2º lugar nesta primeira fase do Campeonato Nacional. Terminamos com a equipa feminina de Júniores A da Associação Desportiva de Óbidos, que ganhou o jogo frente ao Clube Condeixa por 3-1 e sobe assim para 4º lugar da tabela classificativa. O voleibol regressa depois do Natal. Até lá, resta-me desejar um Feliz Natal a toda a equipa da Rádio Hertz e também a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por estarem desse lado. O voleibol voltará em breve. Voltem connosco.
Voleibol aqui por Catarina Teles. Agora registo para o judo Filipe Lopes, que centra destaque nas recentes avaliações.
Ficamos pelos exames de graduação que terminaram há pouco, com mais cinco cintos negros, 3 deles da primeira dan e 2 da segunda dan. Estes exames de graduação decorreram no tatame de judo associado à Salamanca Golden Pais, sendo a Golden Pais a ter 3 atletas candidatos à graduação, 4 e 1 atleta de Clube Judo de Torres Novas, que conseguiram atingir a exigência de serem primeiros dan e segundo, ou seja, serem cintos negros, que é realmente um marco na carreira de um judoca. Entretanto, informo que está a decorrer também em Cernas mais um estágio da Associação Nacional com a presença de Patrícia Sampaio, de Bruno Barros, de Bruno Caldeira, e ao mesmo tempo em Foz de Arouço está a decorrer um estágio de juvenis e cadetes, chamado um estágio de detecção de talentos da Federação Portuguesa de Judo, que decorre nessa mesma localidade de Foz de Arouço, também com cerca de 120 novos atletas. Vamos entrar em pausa de Natal e já em janeiro vamos regressar já com imensas competições.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o judo, e é com este olhar sobre as modalidades que fechamos esta edição de Hertz Desportivo. O desporto irá voltar à antena da Hertz na próxima quinta-feira. Jogo em atraso, 8ª jornada, 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Valongo Sporting de Tomar. Quanto a nós, desejamos-lhe um santo e feliz Natal. Tenha muita saúde na companhia de quem é mais importante.